DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias desta segunda-feira, 14 de julho. A Alemanha é campeã mundial de futebol. Um gol de Mario Götze aos 113 minutos permitiu no domingo à seleção germânica vencer a Argentina por 1-0 no prolongamento e conquistar o quarto título mundial. No estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e depois de 90 minutos sem golos, os germânicos sagraram-se campeões mundiais com um gol marcado no prolongamento. A Mannschaft iguala assim os quatro sucessos de Itália, ficando apenas um do pentacampeão Brasil, que se qualificou no quarto lugar depois de perder no sábado com a Holanda. A agência de notícias France Presse avança esta manhã que o treinador brasileiro Luís Filipe Scolari foi demitido. Ontem, o argentino Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do Mundial. O alemão Manuel Neuer, que só sofreu 4 golos durante a competição, foi escolhido como o melhor guarda-redes. O melhor marcador foi o colombiano James Rodríguez, que fez 6 golos. O presidente alemão Joachim Gauck e a chanceler alemã Angela Merkel felicitaram a seleção da Alemanha pela vitória no Campeonato do Mundo de Futebol no Brasil. Ambos os líderes assistiram à partida no Rio de Janeiro e visitaram a equipa no balneário depois do jogo. Gauck elogiou o espírito de equipa e o trabalho do técnico Joachim Löw. Em Berlim, na Alemanha, mais de 250 mil pessoas festejaram o resultado. A equipa deve regressar ao país na terça-feira. Na Argentina, mais de 30 pessoas foram detidas e pelo menos 20 ficaram feridas em incidentes com adeptos de futebol em Buenos Aires. Também ontem, no Rio de Janeiro, a polícia brasileira utilizou gás lacrimogéneo para dispersar cerca de 300 pessoas que se manifestaram contra o Campeonato do Mundo. Os ataques aéreos israelitas na faixa de Gaza já mataram 172 pessoas nos últimos 7 dias. Segundo a equipa médica presente no local, há mais de 1.200 pessoas feridas. O exército israelita alertou que vai reforçar a ofensiva no norte de Gaza e pediu aos moradores para abandonar a área. Israel iniciou uma operação militar na terça-feira com o intuito de descontinuar o lançamento de mísseis a partir de território palestiniano. No Egito, os extremistas islâmicos atacaram um posto militar em Sinai, matando um soldado e 7 civis. Entre as vítimas mortais está uma criança. Outras 25 pessoas ficaram feridas. O ataque visou destruir um posto militar, mas acabou por atingir também um supermercado e uma farmácia numa zona residencial. O ataque não foi ainda reivindicado. As grandes potências ocidentais e o Irão ainda não chegaram a um acordo sobre o programa nuclear de Teherão. O secretário de Estado norte-americano John Kerry começa esta segunda-feira o segundo dia de negociações com o Irão, com o objetivo de superar as divergências que bloqueiam um acordo nuclear. As partes têm mais 6 dias para chegar a um pacto. Representantes dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha estiveram ontem reunidos em Viena para pressionar Teherão. O ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros, Odemir Baloi, disse em São Tomé e Príncipe que o governo não tem intenções de matar o presidente da Resistência Nacional Moçambicana, Afonso de Lhacama. Segundo líderes, e passo a citar, os assassinatos políticos nunca resolvem os problemas e só inviabilizam o país. Odemir Baloi explicou que a situação política e militar em Moçambique deve ser colocada na perspectiva do interesse nacional. O presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, recebe esta segunda-feira em Luanda o primeiro-ministro da República Centro-Africana, numa altura em que a comunidade internacional tenta um acordo político para ultrapassar o conflito naquele país. De acordo com a informação enviada à agência Lusa, a visita de André Nezepayeke prolonga-se durante 24 horas e insere-se no quadro do relançamento das relações bilaterais. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, deve mudar-se esta segunda-feira da residência privada para o Palácio da Presidência, um mês depois da sua investidura no cargo. Segundo fonte da presidência, citada pela agência de notícias Lusa, não haverá nenhuma cerimónia oficial. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. A Alemanha sagrou-se campeã mundial de futebol no Brasil. Em Angola, o presidente da FNLA diz que os militantes devem trabalhar para unir o partido. O escritor nigeriano e Nobel da Paz, Wolso Inca, comemora 80 anos. São os destaques desta segunda-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. A Alemanha é tetracampeã do mundo e um pouco por todo o país, milhares de adeptos saíram à rua de carro e bandeiras na mão para saudar a vitória da equipa germânica. Os alemães bateram no domingo a Argentina na final do Mundial de 2014. Mário Götze marcou aos 113 minutos o único golo do encontro disputado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Trata-se de uma vitória histórica, já que é a primeira vez que uma seleção europeia ganha o Mundial de Futebol nas Américas. O rigor tático e o equilíbrio entre as duas equipas propiciou um jogo fechado, com poucas ocasiões de golo, embora a Alemanha tenha mostrado mais posse de bola do que a Argentina. Philipp Lahm, capitão dos alemães, faz o balanço.
É inacreditável o que realizamos hoje. Foram 120 minutos nos quais trabalhamos como uma equipe. Não ligo se temos ou não os melhores jogadores. O importante é que temos a melhor equipe. Nós crescemos durante o torneio e não deixamos que outras coisas nos irritassem ou desconcentrassem. Mantivemos o nosso plano e tornamos-nos campeões do mundo.
O também alemão Manuel Neuer, que recebeu a luva de ouro ao ser considerado o melhor guarda-redes do torneio, destaca que as baixas na seleção também merecem o título.
Tivemos uma união incrível desde o início da preparação. Tivemos os nossos momentos menos felizes, incluindo as perdas de Lars Bender, Sven Bender e ainda Marco Reus, que também merecem ser campeões do mundo. A Alemanha inteira é campeã do mundo. Não sei quanto tempo iremos festejar, mas vamos fazê-lo com grandes sorrisos.
Aos 21 minutos, Toni Kroos deixou escapar a bola para Gonçalo Higuaín. O atacante do Nápoles chutou a baliza, mas falhou o alvo. A resposta alemã surgiu num contra-ataque com Thomas Müller aos 37 minutos e André Schürrle. Mas Sérgio Romero deteve o disparo do médio ofensivo do Chelsea. Pouco depois, a Argentina teve nos pés de Lionel Messi aquela que poderia ter sido uma ocasião soberana. A estrela do Barcelona recebeu a bola do benfiquista Enzo Pérez, já à entrada da área. Messi chegou a passar o guarda-redes Manuel Neuer, mas acabou por ser desarmado por Jérôme Boateng. Estava terminada a primeira parte, com quase 75 mil espectadores a assistir à partida no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Aos 2 minutos da segunda parte, Messi voltou a surgir frente a Neuer, mas sem pontaria. Também Schürrle voltou a testar as mãos de Sérgio Romero e o argentino Rodrigo Palacio teve nos pés um momento flagrante, mas tal como Higuaín, desperdiçou-o. Entrado em campo aos 88 minutos, Mário Götze fez o papel de herói, a marcar aos 114 minutos após passe de Schürrle. Os alemães terminaram o Mundial do Brasil com 6 vitórias e um empate. Messi viu o título que lhe falta no currículo fugir pelos dedos. Ainda assim, o argentino foi distinguido com a bola de ouro. O treinador alemão Joachim Löw, que conseguiu um 3º lugar no Mundial de 2010, almejou agora o tão desejado título, como nos explica.
Começamos este projeto há 10 anos.
Este é o resultado de muitos anos de trabalho. Começaram com Jürgen Klinsmann. O nosso segredo foi termos progredido sempre e crescido durante estes anos. Se alguém mereceu esta coroação, é esta equipe. A seleção alemã desenvolveu um incrível espírito desportivo e uma tremenda força de vontade. Este incrível sentimento ficará eternamente marcado em nós.
Este é o tema da pergunta do dia. Acha que foi uma vitória justa? Anote os nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O presidente da Frente Nacional de Libertação de Angola, Lucas Benguingonda, defende que os militantes devem trabalhar para a união do partido. O líder falava num fórum de reflexão para a coesão e unidade interna desta organização, realizado no sábado na capital angolana. Mais informação com Pedro Borralho, em Luanda.
Devemos remeter todos os nossos rancores ao passado para que possamos construir com dignidade o nosso futuro e para que o povo de Angola responda à sua confiança em todos os nossos esforços para o seu bem-estar.
Com estas palavras, o atual presidente do partido fundado pelo Olden Roberto fez a abertura do fórum que visou unir os membros da FNLA e acabar com o conflito interno que durou cerca de 4 anos. Durante o fórum de reflexão para a coesão interna do Partido dos Irmãos, os militantes daquela organização abordaram a situação interna do partido e foram também debatidas as soluções para o conflito interno, onde convocou-se o próximo Congresso Ordinário e Inclusivo de janeiro de 2015. Segundo Lucas Ngonda, a reunião solene do próximo ano poderá trazer bons ventos para o futuro da Frente Nacional de Libertação de Angola.
Nosso próximo congresso deverá culminar com a consolidação da coesão interna do partido rumo aos grandes desafios que se avizinham. Só assim poderemos pretender estar a servir a causa do povo.
Questionado se seria novamente candidato à liderança do partido, Lucas Ngonda respondeu em seguintes modos.
A preocupação agora não é das candidaturas. A nossa preocupação é reestruturar o nosso partido. E depois os militantes saberão quem pode responder aos seus anseios.
O encontro, que reuniu mais de 300 delegados vindos de toda a parte do país, foi também marcado com uma homenagem ao líder histórico da FNLA, Álvaro Olden Roberto. Por sua vez, Carlito Roberto, filho do fundador do Partido dos Irmãos, entende que a consideração às pessoas atrasa o desenvolvimento da força partidária fundada pelo seu pai.
Estamos a pensar que esta vez temos que ultrapassar as pessoas, porque chegamos na conclusão que o que está a atrasar o partido é a consideração das pessoas. Temos que fazer entrar no nosso partido um novo pensamento. Quer dizer que olharmos os interesses gerais do partido e não mais as pessoas.
E o coordenador da comissão preparatória do Fórum de Reflexão sobre o Futuro do Partido, Laís Eduardo, defendeu que quem ama a FNLA deve promover através dos atos para demonstrar que está realmente interessado em contribuir para dar soluções a um conflito que tem vindo a causar danos incalculáveis aos membros no seio do partido.
O orgulho e a arrogância não vão nos levar a lugar nenhum. E se não formos capazes de reconciliar os corações, nada vai mudar. Será tudo igual. A verdade, porém, é que o amor entre nós não está morto, mas apenas adormecido.
De Luanda, para DW, Borralho Nomba.
No domingo, o escritor nigeriano e Prémio Nobel da Paz, Wolsu Inka, celebrou 80 anos. E embora a sua obra não possa ser reduzida a uma literatura de intervencionismo, trata-se de um marco contra a violência e a ditadura. Cristina Cripal, com mais informação.
A sua profissão é a literatura, o que não impede o escritor Wole Soyinka de se pronunciar de forma determinada sobre a situação política no seu país, a Nigéria. Quando a milícia radical islâmica Boko Haram raptou mais de 200 alunas em abril, Soyinka disse à emissora pública britânica BBC:
"Nigerian nation is about to be defined one way or the other."
A Nigéria está num processo de redefinição. Se não encontrarmos estas crianças, a meu ver, a Nigéria passa a ser um Estado sem salvação. Então terá chegado a altura de admitirmos que o país, assim, é ingovernável e que seria mais simples ganhar o controle de crises desta dimensão se fôssemos uma nação mais pequena.
Wole Soyinka nasceu em 13 de julho de 1934 na cidade de Abeokuta, no sudoeste da Nigéria, a 2 horas de carro da capital económica Lagos. O seu pai, profundamente cristão e um diretor de escola, deu-lhe uma educação de cunho ocidental. Mas o futuro escritor também foi marcado pelos mitos e tradições do seu povo Yoruba, uma das 3 grandes etnias da Nigéria. Estas influências determinam a sua literatura e poesia.
I suspect that I probably come from a long family.
Suspeito que sou descendente de uma longa família de fiandeiros de palavras. Digo família no sentido mais lato, porque a família como nós a compreendemos é muito grande. Passei a infância rodeado de tias e tios, os amigos intelectuais do meu pai, e todos eles eram, de uma maneira ou de outra, contadores de histórias.
All of them, you know, raconteurs of some sort or the other.
Nos anos 50, Soyinka estudou literatura inglesa na Grã-Bretanha. De regresso à Nigéria, dedicou-se ao teatro africano. E cedo tratou de combinar as tradições africanas e ocidentais com um forte empenho político. No final dos anos 60, uma crise política resultou num primeiro golpe militar e a Guerra Civil do Biafra, quando esta região no sudeste declarou a independência em 1967. Soyinka rejeitou sempre a retórica de guerra e empenhou-se em negociações de paz. O regime acusou-o de traição e o autor passou 2 anos na prisão. Ao contrário de muitos intelectuais africanos ou afro-americanos, Soyinka sempre rejeitou responsabilizar exclusivamente as antigas potências coloniais pelos problemas do continente. Defende que os africanos são os primeiros responsáveis pelos seus próprios problemas e nunca hesitou em apontar o dedo a tiranos e ditadores. Mas apesar da política ser um dos temas da sua vasta obra, Soyinka recusa a categoria de autor político.
But I accept the fact that I'm a very political animal. But I accept that.
Sou um animal político. A política é, acima de tudo, um dever cívico. Mas eu combinei a minha vocação artística com a paixão política.
I just happen to combine my artistic vocation with a political fervor. That's all.
E é verdade que os livros de Soyinka se dedicam mais a examinar a sociedade e a psique da humanidade do que a atualidade política. A forma como representa as mais diversas e, por vezes, dificilmente compreensíveis tradições culturais valeu-lhe o reconhecimento internacional. Foi, aliás, o primeiro autor africano a receber o Prémio Nobel da Literatura em 1986. Cristina Cripal, DW.
DW. Desporto.
No ar, o programa desportivo de Deutsche Welle, todas as segundas-feiras de manhã, com as notícias do mundo do desporto. E os temas do programa de hoje são: a Alemanha festeja em grande o título de campeão do mundo em futebol. Holandeses queriam mais do que o terceiro lugar. Em Angola e Moçambique, os líderes dos campeonatos de futebol continuam intocáveis. A Alemanha conquistou a sua 4ª taça de campeão do mundo em futebol na última noite. Uma noite de glória bem festejada aqui na Alemanha, mas também no Brasil, onde milhares de adeptos alemães foram assistir e apoiar a Mannschaft. Vivian Mannheimer, a partir do Rio de Janeiro, conta-nos como foi celebrada a vitória lá.
Antes do jogo, alemães e argentinos compartilhavam do mesmo nervosismo. Estou um pouco nervoso. A Argentina é um bom time, mas eu acho que a Alemanha tem um time mais forte. Vai ser incrível ser a primeira seleção europeia a ganhar na América do Sul.
South America will be amazing. That's what I want.
E mesmo quem estava decepcionado pelos seus países não terem chegado à final, foi festejar nas ruas.
Ah, cara, é um sentimento de tristeza, né? Já que o Brasil não foi para a final, Mas, esse, no fundo, eu vou dizer a verdade, eu fiquei com um pouco de raiva do Brasil. E essa raiva eu acabei me juntando com o povo argentino, vou torcer para eles. Espero que eles sejam campeões.
Eu chorei. Comprei ingressos para ver a Holanda na final, mas não fomos para a final. Eu vendi os ingressos.
Sim, eu vi eles.
As cores que mais se viam na praia eram o azul e branco da torcida argentina, que invadiu a cidade. Os argentinos comemoraram muito o gol de Higuaín no primeiro tempo, mas a alegria durou poucos segundos, até o juiz marcar o impedimento. O tempo regular terminou em 0-0, mas no segundo tempo da prorrogação, um gol de Mario Götze decidiu a partida. A Alemanha é tetracampeã.
Olé!
Um grupo de manifestantes tentou seguir na direção do Maracanã, mas foi dispersado pela polícia. Eles protestavam contra os gastos do Mundial e contra a prisão de ativistas no sábado. Depois da vitória da Alemanha, na praia de Copacabana, também teve confusão.
Tô com a camisa da Alemanha no bolso, porque os argentinos quase me bateram, só porque eu tava com conta da camisa da Alemanha.
Eles jogavam cadeiras para nós, eles me davam um chute na cara, fomos na estação da polícia já.
Em conversa com a DW, o jornalista e escritor Sérgio Rodrigues disse que o resultado da Copa no Brasil foi o oposto do que se esperava.
A gente imaginava que a organização seria atribulada, que a Copa seria uma Copa cheia de problemas e que, apesar de tudo isso, a seleção faria um papel bacana, bonito, e o que acabou acontecendo foi o contrário. O Brasil, como país sede, ficou bem e a seleção ficou super mal.
Agora, no momento de crise do futebol brasileiro, o que muitos desejam é que o Brasil aprenda com o futebol alemão.
Trabalho em divisões de base, de acompanhamento dos atletas, transformar a liga alemã numa liga profissionalizada, com clubes com finanças em dia, com estádios cheios e tal. Eles fizeram um trabalho geral, político, administrativo, esportivo e tudo, muito sério. E eu acho que para isso aí a gente tinha que olhar.
Do Rio de Janeiro para a DW, Vivian Mannheimer.
A seleção alemã foi das que mais se destacou no Mundial de Futebol no Brasil. A Mannschaft, como é conhecida a equipa alemã, não sofreu nenhuma derrota. E justamente para nos falar sobre o desempenho da Alemanha, está aqui ao lado Felipe Ferminen, jornalista desportivo da DW. Como é que se pode avaliar a prestação da seleção alemã neste Mundial de Futebol?
Na Copa do Mundo no Brasil, acredito que tiveram alguns jogos bons, mas nenhuma seleção jogou um futebol realmente acima da média que se destacasse. Talvez a Alemanha está entre as duas seleções que eu mais gostei de ver, né, tipo nesse Mundial no Brasil, mas muito pela organização tática, pela estrutura, pela disciplina em campo. E a Alemanha começou a crescer na competição justamente quando o treinador Joachim Löw desistiu de colocar o Philipp Lahm no meio de campo e colocou ele na lateral direita, que é exatamente uma discussão que foi ainda na fase de grupos. E depois que ele cedeu a essa pressão popular aqui na Alemanha, a Alemanha voltou a ter um meio campo forte e cresceu na competição.
A disciplina, a organização e a tática, como disse, são consideradas o forte da seleção alemã. Para além disso, que facto diferente terá ditado o excelente trabalho da seleção?
A explicação que eu tenho é que é um trabalho de base aqui na Alemanha, que já vem de 12, 14 anos. E o fruto está aí hoje, mas que o problema é que o Brasil, que a seleção brasileira está enfrentando agora, a Alemanha enfrentou no ano de 2000. Naquela época, na Eurocopa, eles foram eliminados na primeira fase, com nenhuma vitória. E aí a Federação Alemã que acordou e começou a mudar o estilo de jogo. A Alemanha antigamente jogava com líbero, com marcação individual, um futebol muito físico, muito robusto. Desde então, eles criaram uma obrigação de que todos os clubes profissionais na Alemanha tivessem centros de treinamentos para jovens de 7 a 18 anos e começou-se a criar uma mentalidade diferente de como se joga futebol. Olharam para os países vizinhos, Espanha, copiaram muito o Barcelona e o resultado está aí hoje. Temos o Thomas Müller, por exemplo, com 24 anos na segunda Copa e já marcou 10 gols. Essa nova geração alemã, com jogadores de 21, 22, 23 anos, é um fruto de um trabalho de 12, 10 anos da Federação Alemã e que está aí, pode ser copiado por muitos, inclusive a seleção brasileira.
Pois é, então estamos a dizer que a Mannschaft hoje pode constituir um exemplo do futebol a nível mundial.
Seleção alemã hoje é o futebol que tem que ser copiado no mundo. É o futebol mais moderno, taticamente.
E o brasileiro, que era o mais dançado, em que plano fica agora, depois dos resultados que nós vimos nas meias-finais?
A seleção brasileira, taticamente e ofensivamente, foi uma grande decepção, na minha opinião. Acho que a convocação em si do Felipão convocou pouco as peças ofensivas, convocou muitos volantes, muitos jogadores defensivos no meio de campo. A defesa, que era um ponto forte, acabou sofrendo 14 gols, o que é um recorde negativo na história da seleção brasileira em Copas do Mundo. Júlio César é o goleiro mais vazado da história do Brasil. Os recordes negativos do Brasil são imensos nessa Copa. Tem que acontecer uma reestruturação, tem que rever conceitos, rever métodos de trabalho, filosofias de trabalho e fazer uma reformulação assim como foi feito aqui na Alemanha.
No meio disso tudo, a única equipa que deixou a seleção alemã incrédula foi o Ghana. O que o Ghana tinha de especial para conseguir tal feito junto da seleção alemã?
Eu acho que a seleção de Ghana foi a que menos respeitou a Alemanha nesse Mundial. Acho que foi um jogo atípico para a seleção alemã, sim, mas Ghana mostrou realmente um futebol muito bom, soube ler muito bem as lacunas no sistema defensivo da Alemanha, no canto esquerdo, com Benedikt Höwedes, e a Samoa Jean jogou um jogo excepcional naquele dia. Mas também tem um ponto que exatamente nessa semana era discussão muito forte dentro da delegação alemã e na imprensa alemã sobre o meio-campo alemão, se devia jogar com Khedira e Schweinsteiger ou com Lahm. Talvez isso tivesse desconcentrado um pouco ou atrapalhado um pouco o ambiente alemão, mas em campo, de fato, a seleção alemã deixou a desejar nesse jogo e Ghana conseguiu anular as peças ofensivas, como Thomas Müller e principalmente Mesut Özil e Toni Kroos, que é o cérebro dessa equipe.
Muito obrigada, Felipe Firminen, pela conversa e passe bem.
Muito obrigado.
E em terceiro lugar neste Mundial ficou a Holanda, depois de derrotar a equipa anfitriã por 3 golos sem resposta. Mas as laranjas mecânicas acham que mereciam mais do que um terceiro lugar. Logo aos 3 minutos da partida, a Holanda, através de Van Persie, estreou a baliza brasileira. 14 minutos depois, as laranjas mecânicas bizaram contra a turma canarinha numa marcação de blind. O último golo dos vencedores foi apontado, depois do tempo regulamentar, por Wijnaldum. O técnico holandês Louis van Gaal despediu-se da seleção com este terceiro lugar, orgulhoso da prestação dos seus rapazes e da equipa técnica. Van Gaal vai comandar o Manchester United. Já Arjen Robben é que não ficou contente com o terceiro lugar. Ele acha que as laranjas mecânicas mereciam muito mais. E para os brasileiros, esta derrota só veio trazer mais tristeza depois da derrota de 7-1 frente à Alemanha. Os jogadores reconheceram que as 2 últimas partidas foram um desastre, como por exemplo disse o lateral Maicon. E em último lugar nesta edição do Mundial ficou os Camarões. O Ghana ficou na 25ª posição, a Costa do Marfim na 20ª, Portugal ficou na 18ª, a Nigéria na 16ª e a Argélia foi a seleção africana melhor qualificada em 14º lugar. E passamos às notícias dos Palop. Este fim de semana disputou-se a 18ª jornada da principal liga de futebol de Angola, o Girabola. No sábado, o 1º de agosto venceu o Bravos de Maquis por 1-0 e estão em 4º lugar com 32 pontos. E o Bravos de Maquis em 7º lugar com 28. O Petro de Luanda derrotou o Libolo por 2-0 e o Recreativo do Caala também derrotou o Sagrada Esperança por igual resultado. E em Moçambique, neste fim de semana, rodou a 2ª volta da 14ª jornada do Moçambola. No sábado, os ferroviários de Maputo e da Beira empataram 0-0. Também no jogo entre o líder da tabela classificativa, a Liga Muçulmana e o Chibuto, não houve abertura no marcador. O Desportivo de Maputo bateu o Têxtil Lupungwe por 2-1. E o Magazine Desportivo fica por aqui. Esteve na sua companhia, Nádia Sufo. Até mais.
DW Espaço do Ouvinte.
Márcio Pessoa já está no estúdio com o balanço dos nossos ouvintes sobre este Mundial de Futebol.
Bom dia, Nuno. Bom dia aos ouvintes. Agostinho Acácio de Pemba, Moçambique, diz que foi justa a vitória da Alemanha e Messi não mereceu o troféu Bola de Ouro. Pereira Antônio de Nampula, Moçambique, acha que o título alemão foi merecido e bom o campeonato do mundo para a Alemanha. Ouvinte que se identifica como Etchelu de Maputo acha que a Alemanha venceu porque convenceu. Orgênio Leonardo diz que a Alemanha mereceu. Neto Selemani diz que a vitória alemã foi merecida, mas o troféu Bola de Ouro para Messi não. Cris Iguani também pergunta: disputa. Messi não mereceu, por que não o troféu para Arjen Robben ou outro? Dani Antônio diz que a vitória foi justa. Tijani Bissau diz que a vitória foi justa também. Cornélio Afonso diz que a vitória foi justa e transparente. Oswaldo Cavamba acha que foi um jogo bem disputado e a Alemanha saiu melhor porque convenceu e venceu a Copa.
Obrigado, Márcio. Obrigado aos nossos ouvintes. Está completa a informação por agora. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha um bom dia.